Fevereiro começando e juntos vamos de podcast Fala aí, Julieta. Eu sou Gisley de Souza, servidora do SISB-UFES. Bem, vocês estão acostumados a me ouvirem acompanhada de outra apresentadora aqui, né? Mas hoje será diferente. Invertemos os papéis. Surpresas, hein? Algumas pessoas estão na praia, outras em casa e mais outras trabalhando. Um clima quente e o tempo passando rápido. Vocês concordam? Então, como está a alimentação de vocês? Há frutas e verduras nesses cardápios? Ter qualidade de vida envolve uma alimentação saudável. E para entendermos um pouco mais sobre esse tema, hoje quem vai falar é a nossa colega de podcast, a servidora e nutricionista Suzilane Maia.
Olá, ouvintes do podcast Fala aí, Julieta. Eu me chamo Suzilane da Luz Maia Carmo, sou servidora do SISB-UFES e graduada em nutrição. Hoje teremos uma rápida inversão de papéis. Passo de entrevistadora para entrevistada no nosso podcast. E estou grata e feliz pela oportunidade de falar com vocês sobre alimentação saudável. E dessa forma, contribuir com hábitos que levem uma melhor qualidade de vida.
Para muitas pessoas, ter uma alimentação saudável é comer pouco. Para outras, é comer alimentos com baixa caloria, ou ainda poder comer tudo o que desejam. Define para a gente o que é ter uma alimentação saudável e quais as consequências para quem não se alimenta de forma adequada.
Muito bom começarmos definindo o que é uma alimentação saudável, Gerleide. Diferente do que muitas pessoas pensam, uma alimentação saudável não precisa ser cheia de restrições e sem sabor. O que ela precisa é garantir que seu organismo esteja recebendo os nutrientes necessários diariamente. E para isso, é preciso pensar em uma dieta que tenha variedade, estimulando o consumo de vários tipos de alimentos, que forneçam os diferentes tipos de nutrientes necessários para o organismo, que ela seja colorida, como forma de garantir a variedade principal em termos de vitaminas e minerais, pois a cor dos alimentos está relacionada com a prevalência de nutrientes e também a apresentação atrativa das refeições. Ela precisa ser também harmoniosa em termos de quantidade e qualidade dos alimentos que serão consumidos. Ela precisa também ser segura do ponto de vista de contaminação físico-química e biológica para evitar prejuízos à saúde. Para ser considerada uma dieta completa e saudável, ela deve ser composta por todos os grupos alimentares, proteínas, carboidratos, vegetais, gorduras. E quanto mais equilibrada e variada for, melhor será a dieta. Uma alimentação inadequada, ela pode levar ao desenvolvimento de uma série de problemas de saúde, como diabetes, hipertensão, obesidade, dislipidemia, desnutrição e muitas outras doenças não transmissíveis.
Já ouvi falar que o recomendado é fazer de 5 a 6 refeições por dia. Isso não seria muita comida para um dia só?
Olha só, essa recomendação não quer dizer que você vá consumir grande quantidade a cada refeição. Esse fracionamento vai justamente ajudar a diminuir o apetite para a próxima alimentação, fazendo você ingerir em menor quantidade. Além disso, a cada refeição você deverá consumir alimentos específicos e de importâncias nutricionais diferentes. Por exemplo, você não vai comer no almoço o mesmo que você consumiu no café da manhã. Ou você não vai consumir na janta o mesmo que você lanchou à tarde. Essa variedade de refeições leva a uma diversidade de alimentos ingeridos ao longo do dia. E isso vai garantir uma quantidade maior de nutrientes obtidos, ajudando você a alcançar os níveis recomendados de todos eles, diariamente.
Suzy, quando podemos considerar que uma pessoa está com sobrepeso ou obesidade? E quais as consequências?
Bem, uma pessoa é considerada com sobrepeso ou obesidade quando o índice de gordura corporal se apresenta em quantidades que levam a prejuízos à saúde. A Organização Mundial de Saúde define esse diagnóstico através do Índice de Massa Corpórea, que é o conhecido IMC. Esse índice é obtido a partir do resultado da divisão do peso do indivíduo sobre a altura dele ao quadrado. e o valor encontrado irá classificar se essa pessoa está dentro do peso ideal ou acima ou abaixo. É sempre bom a gente salientar que esse diagnóstico deve ser dado por um profissional da área de saúde que esteja apto a avaliar todo o contexto do paciente, levando em consideração fatores que influenciam no cálculo do IMC, a exemplo de gestantes, idosos, atletas, pacientes acamados, pacientes com ascite, com edemas, ou seja, serão casos que irão necessitar de outras medidas para se chegar a um diagnóstico. Dados do IBGE indicam que mais de 60% da população apresentam sobrepeso ou obesidade e que esses índices aumentaram muito nos últimos anos, não só no Brasil, como em todo o mundo, o que acende um alerta nas autoridades de saúde e mostra falha nas ações de tratamento e prevenção. A obesidade é uma condição de saúde muito complexa, sendo um dos principais fatores de risco para várias doenças não transmissíveis, como diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares, hipertensão, acidente vascular cerebral e alguns tipos de câncer. Existem diversos fatores que contribuem para a obesidade, a exemplo de fatores psicológicos, dietéticos, econômicos e ambientais, estilo de vida, genéticos, socioculturais. E por isso, o indicado para um tratamento eficiente é que o paciente seja acompanhado por uma equipe multidisciplinar.
Ouvimos falar em diversas dietas milagrosas, como as que cortam, retiram uma classe de alimentos, a exemplo da low carb, outras que fazem a pessoa passar o dia tomando apenas líquido, ou ainda fazendo uma única refeição por dia para reduzir o consumo de calorias, levando à perda rápida de peso para estar fit no verão. Isso é saudável ou traz riscos à saúde?
Olha, Gerleide, eu sou contra qualquer tipo de dieta radical e que comprometa o bem-estar da pessoa. Essas dietas da moda ou dietas milagrosas são dietas que ninguém consegue sustentar por longo período. Mais cedo ou mais tarde, o corpo começa a apresentar os problemas causados por elas. Inclusive, compromete o controle do peso, que é exatamente o que o indivíduo quer alcançar. São dietas sem bases científicas e que levam a deficiências nutricionais pela ingestão insuficiente e resultam em complicações como perda de massa muscular, desidratação, fraqueza, cansaço, comprometimento do raciocínio, entre tantos outros que podem levar a problemas sérios de saúde. Um plano alimentar tem que ser planejado e elaborado considerando as especificidades para cada pessoa, considerando também suas possibilidades, particularidades, necessidades e vontade. É importante que se compreenda o papel de cada grupo alimentar em nosso organismo, entendendo assim a necessidade de que uma dieta seja variada, equilibrada, em quantidades adequadas à necessidade de cada indivíduo. Só para dar uma noção, a fonte principal de energia para nosso corpo são os carboidratos. Eles são considerados alimentos energéticos e, por isso, não podem ser cortados do plano alimentar. Existem dois tipos de carboidratos. O simples, que é metabolizado mais facilmente pelo organismo, elevando rapidamente o índice glicêmico, criando uma disponibilidade alta de energia, que, se não consumida pelo nosso corpo, vai criar reservas. Como exemplo de carboidratos simples, nós temos os doces em geral, refrigerantes, biscoitos, bolos, pizzas. E temos também os carboidratos chamados de complexos, que são aqueles ricos em fibras e nutrientes. Esse tipo de carboidrato é metabolizado de forma mais lenta, fazendo com que o fornecimento de energia para o nosso corpo seja feito de forma gradual. Assim, ele vai evitar o pico glicêmico e, por consequência, escapando do acúmulo de gordura no corpo. E proporcionando também sensação de saciedade prolongada. Ou seja, você vai passar longos períodos dos dias se sentindo saciado, sem tanta fome, sem tanto apetite. Como exemplo desse tipo de carboidrato, nós vamos ter os alimentos integrais, as raízes, cereais, sementes. Então, a gente percebe que, em vez de cortar completamente uma classe de alimentos da nossa dieta, o que a gente tem que fazer são as escolhas corretas, optar por alimentos mais saudáveis, com maior qualidade, com maior valor nutricional. Falando também um pouco dos outros grupos nutricionais, vamos ter as proteínas, que são consideradas alimentos construtores, fazem parte da estrutura muscular, das vísceras, da pele, enfim, ele compõe todo o organismo de uma forma geral. Vamos ter também os alimentos reguladores, que são os vegetais e as frutas, fornecem os nutrientes necessários para o bom funcionamento do organismo. E até as gorduras, que também devem fazer parte da nossa dieta diária, porém, devem ser ingeridas com cautela, pois necessitamos de pequenas quantidades e qualquer excesso nos fornecerá calorias a mais, aumentando o nosso peso. Ela tem importante papel no transporte de vitaminas, na composição de enzimas, de hormônios, além de outras participações importantes. O segredo para o emagrecimento e a manutenção do peso é a mudança dos hábitos alimentares, das práticas de atividade física, das boas noites de sono. Dietas radicais tendem a ter resultados passageiros. Elas fazem com que as pessoas não consigam atingir seus objetivos e ainda adquira prejuízos para a saúde.
Como resistir à vontade de sempre comer alguma besteira?
Tem coisas que realmente são tentadoras, né, Gerleide? Olha só, nenhuma dieta precisa ser radical. Para ser saudável não quer dizer que de vez em quando você não possa comer uma bobagem. O que não pode é virar um hábito e nem substituir ao que realmente é saudável. Mas para fugir das tentações corriqueiras, vale algumas dicas. Evite incluir guloseimas na feira. Nessas horas, vale aquele velho ditado que diz: o que os olhos não veem, o coração não sente. E vá sempre ao mercado de barriga cheia, assim será mais resistente às tentações. Ao sair de casa, leve sempre seu lanche e, de preferência, uma fruta. Faça refeições de 3 em 3 horas. Isso vai evitar que você fique com fome acumulada e sinta desejo por alimentos energéticos. Se estiver chateado, evite usar o alimento como consolo. Antes de comer algo por impulso, se pergunte se realmente está com fome. Procure uma distração, beba água e, se o desejo persistir, permita-se, mas só um pouquinho.
Suzy, tem mais alguma informação que você gostaria de passar para o nosso público?
Sim, Gerleide, eu quero deixar algumas dicas. Pense sempre na alimentação como combustível para o nosso corpo. Fazendo uma analogia grosso modo, você não coloca combustível de péssima qualidade em um carro se deseja que ele tenha um bom desempenho e durabilidade. Dedique tempo e atenção para a hora das refeições. Coma devagar, o cérebro demora para receber a informação de que você já se alimentou. Quem come rápido pode comer além do que precisa. Mastigue bem os alimentos. O processo de digestão se inicia na boca através de enzimas presentes na saliva. Isso ajuda na digestão. Aumente o consumo de hortaliças, frutas e legumes e evite alimentos industrializados, processados, embutidos e enlatados. E lembre-se, quanto maior a vida de prateleira de um alimento, menos saudável ele será. Beba no mínimo 2 litros de água por dia. Você não deve esperar sentir sede para beber água. Ande sempre com uma garrafinha para que possa garantir a hidratação. Dê preferência a carnes magras, peixes e frango. Sempre busque variedade na hora de escolher os alimentos e dê preferência aos integrais. Inicie as refeições pela salada. Além de possuírem baixo valor calórico, são ricas em fibras e irão proporcionar saciedade. Pratique pelo menos 30 minutos de atividade física todos os dias. Evite bebidas alcoólicas e o fumo. E mantenha o peso dentro de limites saudáveis.
Nada melhor que uma alimentação boa acompanhada de um bom livro. Então, escuta essa indicação perfeita do servidor da UFES, Murilo Campos.
Olá, eu me chamo Murilo Campos, sou servidor da Universidade Estadual de Feira de Santana, formado em administração pela própria UFES, e hoje estou diretor e coordenador da editora e livraria da UFES. E venho trazer para vocês aqui uma dica de leitura, um livro Almanac de Brasilidades, um inventário do Brasil popular, do escritor carioca Luiz Antônio Simas, um professor de História da Rede Pública do Estado do Rio de Janeiro, e que foi publicado no ano de 2018 pela editora Bazar do Tempo, um livro que foi finalista de vários concursos literários no país no ano de 2019. Simas, no seu livro, no seu almanac, ele não fugiu muito dos almanacs tradicionais, só que o que ele faz é trazer o inventário popular, as encruzilhadas culturais do Brasil, para este almanac. Então ele percorre por acontecidos e acontecimentos de fé, das festas, das guerras, comidas, músicas, mitos e encantos do Brasil. traz relatos e acontecimentos de grandes personagens da nossa história e cultura, como Gilberto Freire, como Rui Barbosa. Passeia no trabalho e na identificação do entendimento do português de Câmara Cascudo e de como esse português é trabalhado nas diversas regiões do país. O Simas caminha por um Brasil, um Brasil que muitas vezes não é relatado nem escrito nos projetos editoriais aí. Então ele vai dessa formação cultural, dessas encruzilhadas culturais e toma isso como base da nossa formação cidadã, de acontecimentos do início do século XIX, contos e narrativas folclóricas e encantadas de um Brasil colônia e que se manifesta hoje, nesse momento que vivemos. Então é um livro bem bacana, uma leitura diferente, uma leitura gostosa, uma leitura leve. Vai ser um livro que você vai ler e daqui a pouco vai querer saber de novo e futucar mais uma vez. Ele traz alguns destaques com datas, com tudo, celebrações, muitas coisas onde a fé e esse sincretismo que a gente vive aqui no país é transformada e serve de construção também para a construção cidadã do povo brasileiro. Então fica a dica aí e boa leitura para todos.
Muito bom. Uma boa leitura alimenta a alma.
Seguimos em frente. O CISB UFES está preparando muita coisa boa para vocês.
Há muitas novidades. Então, sigam a gente em nossas mídias sociais. Chamem os amigos, curtam o podcast e os demais conteúdos que fazemos para vocês.
Por hoje é só. Forte abraço. Tchau.